Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo acorda bem cedo para sintonizar a Antena 1 e acompanhar o programa Eclésia. Viana do Castelo transfigura-se por estes dias. As festas em honra de Nossa Senhora da Agonia tiveram início no dia 17 e foi nessa tarde que o desfile da mordomia encheu as ruas da cidade. Mas é neste domingo e amanhã que os principais momentos vão acontecer este ano com o acréscimo de se assinalar os 50 anos da primeira procissão ao mar. É por estes dias que chegam turistas e imigrantes se juntam às suas gentes para celebrar e honrar a Senhora da Agonia e os pescadores que desde o século XVII se lançam ao mar pedindo a sua proteção. Esta é uma festa em que também a Igreja se junta, sendo um motivo para evangelizar e educar a fé. Conversamos nesta manhã com o Bispo de Viana do Castelo, Dom Anacleto Oliveira, que há 8 anos presida as celebrações religiosas desta grande festa. Neste programa vamos também estar à conversa com o Padre Vasco Gonçalves, ele que é responsável pela Igreja da Senhora da Agonia, local central das celebrações. Deixamos-lhe então motivos para que fique sintonizado na Antena 1, na companhia do programa da Igreja Católica. Esteja ou não em Viana do Castelo, seguimos até esta cidade, abraçada pelo Rio Lima, na voz de Amália Rodrigues.
Entre sombras misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, ó meu amor de algum dia, ó meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como vento, quem para perde o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, ó meu amor de algum dia, ó meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença. Os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, devemos de ir a Viana, ó meu amor de algum dia, ó meu amor de algum dia, devemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, devemos de ir a Viana.
Havemos de ir a Viana é o convite que se tornou popular na voz de Amália Rodrigues. Esta manhã o programa Eclésia centra-se na festa em honra da Senhora da Agonia que por estes dias enche as ruas de Viana do Castelo. Teve início no dia 17, mas esta tarde e amanhã, dia do município, têm lugar as procissões e as celebrações litúrgicas com a presença do Bispo Dom Anacleto Oliveira. É com ele que agora conversamos sobre esta festa onde ninguém fica de fora. Uma celebração que começou com a devoção dos pescadores à Senhora da Agonia e que se foi espalhando por terras do Norte.
São festas que têm uma origem religiosa, convém especificar isto e dizer isto. Portanto, a parte, vamos chamar assim, profana, se pode dividir, porque a religião também mete cultura, não é? São duas realidades que vão mãos dadas e se confundem muito, não é? Toda a religião é a fé enculturada. Enculturada num povo, enculturada nas pessoas, e portanto tem a ver com a história, não é? O ponto de partida em todas as festas de Viana do Castelo, embora no calendário possa não ser essa a ordem, mas o ponto de partida é sempre o chamado desfile das mordomas. As mordomas, que naturalmente se ataviam com o melhor que têm, não é? Quer nos seus trajes, quer nos seus haveres, sobretudo ouro, vêm convidar as autoridades para participarem nas suas festas, que têm todas elas uma base religiosa, portanto, uma vivência da sua fé.
Esta devoção em torno da Nossa Senhora da Agonia traduz muito a forma como os pescadores se colocavam nas mãos de uma mãe.
Sim, a festa começou com os pescadores. Portanto, os pescadores, porque o santuário, primeiro, o lugar onde eles residem é relativamente perto do santuário da Senhora da Agonia, chamada Ribeira, não é? Aí está o forte, embora muitos pescadores já viviam fora, mas pronto, aí está ainda gente tipicamente da pesca. E depois fica relativamente perto da Senhora da Agonia, e a Senhora da Agonia era um santuário que se avistava do mar e se avista do mar. E, naturalmente, também tinha o seu ponto de atração. E, sobretudo, a gente sabe que o mar é muito belo, tem muita riqueza, mas também está cheio de perigos. Naturalmente, muita gente pergunta porquê a Senhora da Agonia. É evidente que a imagem em si é uma imagem da Nossa Senhora, muito bela, muito rica, voltada para Cristo sepultado. Assim é que está. Por baixo da imagem da Senhora da Agonia está a figura de Jesus Cristo na sepultura. Portanto, ela está a participar, vamos dizer assim, da dor da morte do seu filho. E porquê esta imagem naquele lugar? Porque na origem aquele lugar era o termo de uma via sacra que começava noutros pontos da cidade. E, portanto, ali se fundou, vamos dizer, se criou naturalmente uma igreja, que depois naturalmente foi ganhando dimensões cada vez maiores, e foi, devido à visão que havia do mar, foi a ela, entre aspas, que os pescadores se agarraram, ou não é? Para pedir proteção sobre os momentos mais difíceis. É claro que os pescadores, para já os pescadores hoje são muito menos do que eram.
Naturalmente.
É uma realidade em toda a parte, não é? Mas é interessante porque nesse dia associam-se pescadores dos portos à volta, desde a norte da Praia da Âncora até, sei lá, até a Vila do Conde. E acontece que aparecem muitos barcos, já que há anos, em que os barcos que transportam as imagens nem sequer são de Viana, não é? Portanto, ali há uma certa solidariedade e eles juntam-se todos.
O Dom Anacleto está há 8 anos na Diocese de Viana do Castelo. De alguma forma já se inculturou também nestas tradições?
Foi a primeira festa depois da minha entrada. Eu estava na Diocese ainda há uma semana e de repente vejo-me envolvido num mundo que eu não conhecia de lado nenhum, não é? Naturalmente, sabe que as primeiras impressões são aquelas que ficam mais arraigadas em nós, não é? De maneira que, pronto, faz parte já da minha vida e eu já não me consigo imaginar sem participar, pelo menos, no programa religioso.
Com certeza, com certeza. Esta, como dizíamos, é uma altura em que a cidade se transforma, recebe muitos turistas, muitos visitantes. Pergunto-lhe se é também uma oportunidade para mostrar uma igreja de acolhimento.
É claro que sim. Pronto, é muito difícil a gente responder isso, mas procurando realmente este acolhimento durante todo o ano. A Igreja da Paróquia está aberta, não sei se 24 horas, mas pelo menos muito tempo, tem exposições próprias em cada ano, este ano já lá estão algumas, já uma exposição e já lá está, não creio que vai ficar durante todo o tempo, do tempo das festas. Tem depois ali, e se diz muito às pessoas, como não falámos, tem ali a sepultura do Beato Bartolomeu dos Mártires. E é a figura mais querida da gente da Ribeira. Eu diria, ao lado da Senhora da Agonia, é o Santo Arcebispo, como eles chamam, não é? E, portanto, a igreja está aberta. Sabemos que há muita gente nessa altura que passa pela igreja, ou por curiosidade, ou muitos deles, naturalmente, para manifestar a sua fé diante ou na presença de rochas mortais, de parte de muitos mártires. Portanto, a esse nível há, tanto quanto possível, um acolhimento, não é? É evidente que nós procuramos mostrar o nosso melhor, não para nos mostrar naturalmente, mas para, de certo modo, ajudarmos as pessoas, tanto quanto possível, a viver a sua fé, a viver a sua vida, não é? Porque há muitas pessoas que vêm com esse espírito de fé, mesmo que venha com uma certa curiosidade apenas turística, depois, perante aquilo que nós procuramos transmitir, é possível que reencontrem, ou pelo menos possam reavivar a sua própria fé. Isso não sabemos, não é? E, portanto, depois, quem organiza as processões são pessoas da confraria, que são ou não da paróquia, porque confraria também é mais pessoas que não são da paróquia, e aí então, de facto, sei lá, na processão à cidade, entre quadros vivos, bíblicos, tem sido uma temática de ano para ano, habitualmente tem a ver, com o tema desenvolvido pastoralmente na diocese, e habitualmente, portanto, organizam quadros, na parte das vezes bíblicos, que fazem parte da própria processão. E também é uma maneira, vamos dizer assim, de evangelizar, ou de, pelo menos, que existia, de ter despertado para uma realidade que não é apenas a realidade meramente humana.
Exatamente. E não podemos esquecer, o Dom Anacleto também já referiu isso, é também uma oportunidade para propor a devoção a Bartolomeu dos Mártires. Sabemos que o processo de beatificação e canonização passa muito também por estender esta devoção universal e esta é uma oportunidade por excelência também.
Claro, claro que aproveitamos isso, não há dúvida. Quer dizer, e há muitos peregrinos, muitas pessoas vão à igreja e deixam, vão junto de Bartolomeu dos Mártires, deixam o seu testemunho, temos um livro lá, onde se vão colecionando os vários testemunhos de todo o género, não é? E, portanto, é uma ocasião de dar a conhecer e lá, naturalmente, há várias coisas, sobre objetos religiosos e livros, etc., que estão à venda e muitas pessoas adquiriram-os nessa altura e têm a ver com a figura de Bartolomeu dos Mártires. Isso, naturalmente, é um meio para a gente expandir a grandeza desta figura, pronto, porque ela deu e pode dar ainda hoje à igreja.
Deixe-me só para finalizar a nossa conversa, procurar de facto este significado vivido da religiosidade popular. O Papa Francisco tem tentado mostrar à Igreja de que a crença não se pode reduzir a um aspecto intelectual e espiritual, mas a religiosidade popular mostra-nos caminhos e vias para concretizarmos de facto essa crença.
O Papa Francisco tem acentuado, não se esqueça que o próprio Papa Francisco, ao falar da religiosidade popular na sua primeira exortação apostólica, ao dia do Evangelho, ele começa por citar o Papa Bento Paulo VI. E esse diz, de facto, coisas maravilhas sobre a religiosidade popular, não é? O Papa Francisco acentua, apresenta o seu próprio testemunho de bispo sul-americano e, naturalmente, apresenta elementos novos, mas é pelo desenvolvimento daquilo que já vem desde Paulo VI, João Paulo II, Papa Bento XVI, a mesma história, todos eles são os últimos papas, eu diria os papas pós-conciliados, quando talvez menos esperava, então, quando talvez, devido à renovação litúrgica, a religiosidade popular começou a ser vista por algumas pessoas de um modo assim um pouco adverso, não é? Porque de certo modo vinha travar as reformas litúrgicas, e esses papas vieram dizer, não, está aí o arranque, porque aí é que a fé está mais inculturada. E aí é que o Evangelho está mais inculturado. Portanto, tem uma potencialidade enorme, nós não podemos desprezar, pelo contrário, temos de aproveitar essa base. Porquê? Porque é aí que as pessoas, de um modo mais espontâneo, mais humano, vão à procura de Deus. É claro que fazem-no à maneira, conforme a sua maneira de ser e viver. E, portanto, mas estão à procura de Deus. E, portanto, a nossa missão é transmitir-lhe Deus com a beleza e com a riqueza que ele tem para dar resposta às pessoas e, como tal, transmitir o Evangelho. Nós procuramos fazer isso, não é? Sabendo que é um trabalho que não se consegue de um dia para o outro, porque, muitas vezes, ligado à religião popular, há também uma ignorância muito grande no aspecto doutrinal. E até às vezes é na própria vivência da fé, uma vivência que é ligada com superstição, etc. E, portanto, temos de ter muita cautela, não chocar, mas aproveitar aquilo que de bom existe e aquilo que, pelo menos intencionalmente, de bom existe, para depois transmitirmos a riqueza do Evangelho, nomeadamente através de celebrações da Eucaristia, que é sempre, vamos dizer assim, o ponto mais fraco, não é, nestas festas, uma celebração da Eucaristia, que sejam verdadeiras manifestações de fé e que atraiam e consolem e ajudem as pessoas de facto nelas participam. E aquilo inicialmente apenas por uma simples curiosidade.
Dom Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, que esta manhã se juntou ao programa Eclésia, ele que participa e preside a alguns dos momentos que nestes dias marcam as festividades da Senhora da Agonia. Neste programa vamos ainda conversar com o padre Vasco Gonçalves, ele que é pároco da Igreja da Senhora da Agonia. Vai falar-nos da devoção e emoção de um povo que acompanha há cerca de 5 anos. Continue então com o programa Eclésia desse lado, nesta manhã de domingo. Ouça agora Ana Moura, aqui no Fado Até ao Verão.
Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso, contra a macela em corpo de aço nas ruelas. Se é bem ou mal, se me falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Vim sem volta, queira eu não, que me calhe a vida. Primavera, o som do encanto, riso a promessa e sono santo. Já não sei o que é dormir bem. E andei pelas favelas do que eu faço, ora tropeço em erros crassos, ora esqueço. Falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Fim sem volta, creia eu não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até ao verão.
Bom dia para si que se junta agora ao programa da Igreja Católica. Seguimos hoje as festas da Senhora da Agonia, que por estes dias enchem a cidade de Viana do Castelo e têm como momentos altos as procissões da Senhora da Agonia e também a procissão ao mar, esta que se assinala há 50 anos. O padre Vasco Gonçalves, pároco da Igreja de Nossa Senhora da Agonia, há pouco mais de 5 anos, recorda aqui os primeiros tempos como pároco ao conhecer de perto a devoção dos pescadores, momentos onde o folclore cultural se mistura com a mais íntima fé de quem acompanha as procissões. Participar nas festas da Senhora da Agonia é encontrar o caminho da relação entre o ser humano e o divino.
Eu já conheci a Ave Maria da Senhora da Agonia, pelo menos de fora, mas quando cheguei realmente fui experimentando e sentindo a vibração da gente de Viana com esta romaria, o envolvimento das pessoas, mas depois também, mesmo na parte, podemos dizer, mais profana, entre aspas, porque a festa está tudo envolvido, é um todo, mas há muita gente a envolver-se, seja da cidade, seja também das outras freguesias, das outras paróquias, mas que, sem dúvida, a devoção à Senhora da Agonia é um momento muito intenso e muito forte. Prova disso são as procissões.
Eu vou-lhe pedir para me descrever um bocadinho como é que esta procissão decorre.
Esta procissão inicia da parte da tarde no santuário com a oração das vésperas. Depois fazemos um percurso por toda a cidade de Viana, o centro histórico da própria cidade, portanto Santa Maria Maior, e nesta procissão participam uma série de andores. E vêm dois andores também da paróquia Santa Maria Maior, ou seja, da sede de Viana, que é Santa Maria Maior, que é a padroeira da diocese, e este ano estamos a celebrar os 40 anos da nossa diocese, e justifica essa presença de Santa Maria Maior, os seus aflitos, e depois todos os nossos, uma série de andores, que são uma média de 7 andores, que participam nesta procissão.
Andores previamente preparados também com muito cuidado e muita devoção.
Sim. Cada andor tem a... Há pessoas que têm uma espécie de promessas, ou pelo menos compromisso, em preparar o andor, em arranjar as flores. Portanto, aquilo é com muito gosto, com muita dedicação. É mesmo feito do coração, é feito da alma. E, portanto, eles também têm brilho naquilo que estão a fazer, sobretudo para fazer para o céu. Ao longo do percurso, para além dos andores, nós temos aqui o envolvimento de maciço de muita gente da paróquia e outras pessoas que também vão colaborar. O Apostolado Mar, que é um movimento da paróquia precisamente voltado para o mar, para os pescadores, para o diálogo com os pescadores, as suas famílias, estão presentes ao longo desta procissão. As senhoras vestidas de varinas, portanto, as mulheres dos pescadores, e eles vestidos a pescadores, com as suas camisas aos quadros. Portanto, há aqui uma presença para sentir que esta procissão, para além de ir à cidade, não deixa de ser uma procissão da gente do mar. Depois, também a própria procissão está marcada por um aspecto que eu acho que é muito, e tem o seu devemos dar o seu destaque, que é os quadros bíblicos, os figurados, que geralmente chamamos, que são os quadros bíblicos, onde nós, ao longo desses quadros bíblicos, com pessoas que se oferecem para se vestirem dos figurantes, vamos representando. Primeiro lembramos os 50 anos da procissão ao mar.
Este ano assinalada?
A primeira procissão de todas as procissões ao mar foi com a Senhora de Fátima.
Com a imagem peregrina de Fátima.
A imagem peregrina da Senhora de Fátima veio a Viana e decidiram levar os pescadores a imagem da Senhora de Fátima ao mar. Depois foi zoado, não é? Depois parou, passaram uns anos e então foi uns anos depois que decidiram começar a levar a Senhora da Agonia, porque o dia 20 sempre foi o dia da Senhora da Agonia dos pescadores, mas começaram a fazer a procissão e a levar a Senhora ao mar a partir daí.
E este ano, por se assinalarem os 50 anos, tem uma realização especial?
Nós vamos tentar também trazer à memória das pessoas esta primeira procissão. sobretudo nos tapetes. E este ano vai ser muito intenso, tem à tarde a procissão à cidade, depois 19 à noite, vão confeccionar os tapetes nas ruas da Ribeira. Vários grupos, uns numa rua, outros noutra rua, tapetes de sal, tapetes de flores. Este ano vão tentar valorizar um pouco as ruas e decorá-las mais à maneira dos primeiros tempos, de há 50 anos. Mais com flores, com as alfaias do mar, dos pescadores, as redes e outros instrumentos de pesca. Portanto, vamos ter uma série de quadros também seguindo um pouco a carta pastoral do Sr. Donacleto, que ele escreveu para vivermos este ano da gratidão. Portanto, vamos entrar um pouco neste espírito.
A procissão ao mar, pergunto-lhe, tem também ou tem uma outra emoção?
A procissão ao mar ganha uma profundidade e uma força extraordinária, não é? Para quem está a ver de fora. A procissão ao mar é a procissão onde os pescadores, nos seus barcos, vão levar a Senhora da Agonia ao mar. Eu digo nos seus barcos porque depois outros barcos levam o São Pedro, levam a Padroeira, a Senhora de Monserrate, levam o Feio Bartolomeu. E vamos levar também a Senhora do Minho, porque este ano a Senhora do Minho, vestida a vianês, não é? Andou a imagem da Senhora do Minho a percorrer as paróquias de Viana. Portanto, esta procissão tem uma força enorme na gente de Viana, nos pescadores da Ribeira, porque é, no fundo, levar Nossa Senhora, que é mãe, que é protetora, que é a rainha dos pescadores, como usamos esse termo, levá-la ao espaço de trabalho, do perigo, de tantas angústias que os pescadores e as suas famílias passam nos momentos mais difíceis e que, geralmente, eles, a primeira coisa é olharem para Nossa Senhora e voltarem o seu olhar, o seu coração para Nossa Senhora. Portanto, esta procissão, sobretudo no regresso da Senhora da Agonia, quando ela está a entrar no santuário, na despedida, porque tem um gesto muito, muito sui generis aqui em Viana do Castelo, porque a Senhora, ao despedir-se, inclina-se, o andor inclina-se às pessoas, e as pessoas batem palmas. E nessa despedida nós vemos tanta gente a comover-se e a viver aquele momento com uma profundidade, com uma intensidade. Há aqui uma série de famílias que, ao longo do ano, vão fazendo pequenas frases. Outras famílias fazem pequenos barquinhos, assim, de papel, e onde colocam frases: Nossa Senhora da Agonia, olha pelos nossos pescadores. Nossa Senhora da Agonia, olha pelas nossas crianças. Olha, Nossa Senhora da Agonia, portanto, pedidos e também gratificações, ou um obrigado à Senhora, obrigado, Senhora, por me teres ajudado nisto. E no momento das despedidas, as pessoas lançam para a Senhora esses barquinhos ou essas frases, como se ela os levasse no seu regaço, na sua mão, e os levasse para a sua casa, não é? É um pouco esse sentido. Esta ligação que as pessoas fazem e que procuram, de certa forma, ver a Senhora também a reagir à sua atitude, à forma como elas entregam e com amor fizeram aqueles pedidos e aquelas palavras de gratificação. Parece que a Senhora está a acolher tudo isso e a guardar no seu coração e no seu regaço. Portanto, só vivendo, só experimentando é que as pessoas podem sentir a força desta devoção, mas que vem no fundo do coração, e essa é que é a força da piedade popular.
Exatamente, era isso que eu lhe ia dizer. Esse momento e essa emoção e devoção mostra a importância e a força da religiosidade popular.
Eu acho que o Papa Francisco, nesse aspecto, tem-nos ajudado a olhar para este património e esta riqueza, que é forma simples, muitas vezes nem sabem explicar porquê, mas com que o nosso povo, por vezes olha, se relaciona com os santos, com Nossa Senhora, sei lá, com o transcendente, com, digamos, com a própria fé, mas lida com eles como se fossem pessoas da família, pessoas de casa, pessoas da intimidade. Portanto, no fundo é como se os trouxessem à terra e conversa com eles. E há esta intensidade que, com que a piedade popular, que nós devemos valorizar, não é? Estes gestos, estas expressões, à partida podem parecer um pouco um teólogo, um pensador, pode achar um pouco caricato uma imagem de Nossa Senhora inclinar-se para as pessoas, mas no fundo é como se as pessoas quisessem que a imagem entrasse nas suas vidas, ou se fosse das suas vidas. Despede-se como as pessoas se despedem umas das outras, como uma mãe se despede dos seus filhos. E acho que é profundo, é bonito, é belo fazermos uma leitura saudável da força e da fé do nosso povo de Viana.
A piedade popular como lugar de relação entre o humano e o divino, que a devoção à Senhora da Agonia bem ilustra. Conversámos nesta manhã com o padre Vasco Gonçalves, ele que é pároco da Igreja da Senhora da Agonia, e também com o bispo Dom Anacleto Oliveira, que há 8 anos preside às celebrações religiosas nesta grande festa em Viana do Castelo. Se está por lá ou planeia uma deslocação, saiba que a procissão solene decorre nesta tarde pelas 16h30 nas ruas da cidade e amanhã celebra-se a Eucaristia pelas 14h30, pelas 14h30, seguida depois da procissão ao mar, aqui tão bem antecipada pelo padre Vasco Gonçalves. Continuo com a Eclésia, ouça agora Salvador Sobral, tão bem acompanhado de Júlio Rezende, nesta música Mano a Mano.
Vim chorar a minha pena no teu ombro afinal, a mesma dor te condena, choras tu. Gêmeos no tormento, filhos da mesma aflição, nenhum dos dois tem alento para dar ao outro uma mão. O amor não nos quer.
O programa Eclésia que escuta, como habitual, a cada domingo, trazemos-lhe as principais mensagens que a liturgia propõe aos cristãos. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
Neste 20º domingo tempo comum, continuamos a escutar o capítulo 6 do Evangelho de São João, em que Jesus reafirma que o objetivo final da sua missão é dar aos homens o pão da vida. Os discípulos são convidados a comer a carne e a beber o sangue de Jesus, a aderir à sua pessoa, a assimilar o seu projeto, a interiorizar a sua proposta. Isso acontece, essencialmente, no encontro de Cristo connosco na Eucaristia. As palavras de Jesus, que podem chocar a nossa mentalidade, só se podem aceitar e compreender essa luz. Permanecer é uma das palavras-chave. Permanecer em alguém é entrar na sua intimidade, ficar juntos. É isso que Deus quer, estar com os homens, Emmanuel, para que nós sejamos também com Ele. Não podemos aceder ao sentido profundo das palavras de Jesus sobre a sua carne, a comer, e o seu sangue, a beber, se não nos colocarmos no registro do amor que exige a presença, o estar com, dos dois seres que se amam. No amor é tudo ou nada. O seu amor por nós é tal que ele quer dar-se na totalidade do seu ser e quer que esse dom dure sempre. Ao escolher o meio de banquete eucarístico para permanecer em nós como ressuscitado, Jesus quer enraizar-se em nós e alimentar o germe da vida eterna que será doravante a sua. Eis porque pode afirmar: quem comer deste pão viverá eternamente. Participar na Eucaristia, comungar do corpo e do sangue de Jesus ressuscitado, é oferecer-lhe nosso espaço humano muito concreto, toda a nossa pessoa, para que Ele venha habitar em nós. Então podemos desde agora ser um com Ele. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Comer a carne e beber o sangue de Jesus implica um compromisso com esse mesmo projeto que Jesus procurou concretizar em toda a sua vida, em todos os seus gestos, em todas as suas palavras. Como Jesus, o crente que celebra a Eucaristia tem de levar ao mundo e aos homens essa vida que ele recebe. Tem de lutar como Jesus contra a injustiça, o egoísmo, a opressão, o pecado. Tem de esforçar-se como Jesus por eliminar tudo que desfeia o mundo e causa sofrimento e morte. Tem de construir como Jesus um mundo de liberdade, de amor e de paz. Tem de testemunhar como Jesus que a vida verdadeira é aquela que se faz amor, serviço, partilha, doação até às últimas consequências. Se a Eucaristia for, de facto, uma experiência profunda e sentida de adesão a Cristo e ao seu projeto, dela resultará o imperativo de uma entrega semelhante à de Cristo em favor dos nossos irmãos e da construção de um mundo novo.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje, em torno da vida e obra do Padre Manuel Nunes Formigão. Este trabalho do jornalista José Carlos Patrício e do repórter de imagem João Gralha pode ser visto pelas 13h30 na RTP2. Amanhã encontra-nos ainda às 15h no Canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1 quando forem 22h45. Em permanência e sempre atualizados, estamos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo nestes minutos no início do seu dia de domingo. Obrigada por me ter feito companhia. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente domingo, uma ótima semana, boas férias se for o caso, aproveite bem, tenha sempre uma vida feliz.